Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem interessante sobre como lidar com aqueles momentos tensos no atendimento, sabe? O foco aqui é prevenir a crise mesmo. Como é que a gente identifica os sinais, né? E o que fazer antes que a coisa... Bom, antes que saia do controle. A fonte que a gente tem aqui é Prevenção de Crises, Cliente sob Controle. Tem umas dicas bem práticas. Nossa ideia é fuçar nisso e tirar as táticas mais eficazes para manter a calma e, claro, a produtividade mesmo sob pressão. Então, bora lá?
Exato. E o legal é pensar que crises, assim, elas raramente surgem do nada, né? Quase sempre tem sinais, mudanças no jeito do cliente se comunicar, o tom de voz, a impaciência, o tipo de frase que ele usa. Agir cedo não é só para evitar uma reclamação formal. É eficiência, sabe? Evitar retrabalho e, claro, preservar a relação com o cliente, a imagem da empresa. É impressionante como essa atenção aos detalhes na comunicação pode ser tão, tão preventiva.
E que sinais seriam esses? O material deve listar alguns, né? Tipo, os mais óbvios ou talvez uns mais sutis.
Sim, sim. O texto aponta uns bem claros. Por exemplo, quando a pessoa começa a repetir a mesma reclamação, só que com mais força. Parece que ela não está se sentindo ouvida, né? Ou quando solta aquelas frases tipo, isso é um absurdo, ou, olha, eu vou cancelar. Interrupção constante também é um clássico. E até aquele sarcasmo, sabe? Ah, ótimo, vai ajudar muito. São como, bandeiras vermelhas mesmo. A paciência está no limite ali.
Entendi. E aí, tá, percebi esses sinais. Qual que é a primeira atitude recomendada?
Olha, a ação imediata é chave. O material sugere uma coisa que parece simples, mas exige autocontrole. Ajustar o próprio tom de voz. Falar mais calmamente, talvez um pouco mais baixo. Isso pode quebrar o ciclo, sabe? Da escalada da tensão. E fundamental, demonstrar escutativa. Usar frases que mostram que você está entendendo. Algo como, entendi o ponto e quero ajudar a resolver. Ou validar a frustração da pessoa. Tipo, imagino como isso deve ser frustrante. Mesmo que você não concorde com a reclamação em si, ou não assuma a culpa ainda, mostrar que está ouvindo.
É, essa parte de validar sem concordar é importante. E tem o outro lado, o que não fazer. Isso pareceu crucial no material. Aquela dica clássica de nunca dizer calma, né?
Nossa, sim, é um erro muito comum. Porque na prática, quase sempre soa como se você estivesse invalidando o sentimento da pessoa. Tipo, sua reação é exagerada. O efeito é o contrário, né? A pessoa fica mais irritada. E o texto cita outros erros. Interromper o desabafo. Claro, dentro de limites, né? Mas deixar a pessoa falar um pouco. Evitar aquelas respostas prontas, robóticas, tipo, essa é a política da empresa. Ninguém gosta de ouvir isso. E jamais, jamais transferir a ligação sem avisar, sem preparar o cliente. Isso é pedir pra piorar tudo.
E gente, isso... O material fala de umas frases de controle. É isso? O que são essas frases exatamente?
Isso mesmo. A ideia é usar a comunicação para retomar o controle da conversa, mas de um jeito colaborativo, sabe? Frases como, olha, eu vou acompanhar este caso pessoalmente até a gente resolver, ou vamos focar agora no que a gente consegue fazer para solucionar isso. Elas passam segurança, passam comprometimento, e ajudam a direcionar a energia que está ali no conflito para a busca da solução. É um equilíbrio, né? Entre empatia e controle.
Faz todo sentido, mas e se mesmo assim, com tudo isso, a situação, bom, descamba? A pessoa começa com ameaça ou se recusa a conversar. O que fazer?
Autonomia, se rolar ameaça, ofensa, ou se o problema claramente ultrapassa o que o atendente pode resolver tecnicamente ou em termos de alçada mesmo. E essa passagem de bastão, a transferência, tem que ser feita de forma clara, explicando o porquê. Tipo, para que seu caso receba a atenção necessária agora, eu vou precisar envolver, falo, o cargo ou a área. Isso mostra que não é para se livrar do problema, mas sim um passo necessário para tentar resolver de verdade.
Entendi. E depois que a situação acalma, que a crise é controlada, acabou o trabalho ali?
Não, de jeito nenhum. O pós-crise é super importante. Primeiro, registrar o que aconteceu de forma objetiva. Isso é ouro para análise depois. Compartilhar o aprendizado com a equipe é fundamental. ajuda todo mundo a não cair na mesma cilada, né? E, se for o caso, se for possível, um contato proativo com o cliente depois de um tempo. Nossa, isso pode fazer uma diferença enorme. Mostra que a empresa se importa, que acompanhou. Pensando no quadro geral, cada incidente desses é uma chance de melhorar o processo, de treinar melhor a equipe.
Então, para a gente amarrar tudo, atrito vai ter. Não tem como evitar 100%. Mas o jeito como a gente lida com ele, isso sim faz toda a diferença. Atenção aos sinais, empatia de verdade e usar as técnicas certas na comunicação podem transformar um momento que tinha tudo para ser crítico numa demonstração de...
De profissionalismo. Perfeito. E fica aí uma reflexão, né? Pensando nessas táticas de identificar os sinais, de intervir com calma, com estratégia, qual seria um pequeno ajuste, talvez algo bem sutil mesmo, na forma como a gente lida com os clientes no dia a dia, que poderia ter um impacto grande para evitar que esses conflitos escalem sem necessidade? Fica aí para a gente pensar.